Notícias Rádio Jornal do Centro. Edição de Carlos Eduardo Esteves.
A provedora da Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo reagiu à morte do bebé de 3 meses que estava na creche da instituição. Visivelmente consternada, Ana Claro falou num penoso acontecimento para a instituição que está de luto. A provedora disse ainda que a Misericórdia está disponível, conforme já transmitido aos pais da criança, e apresentou as mais sentidas e profundas condolências. Durante a leitura de um comunicado, numa conferência de imprensa, onde não houve espaço para perguntas, Ana Claro explicou que foram as funcionárias da instituição que, durante a habitual ronda, se aperceberam de que alguma coisa não estava bem com a criança. Perante a situação, as profissionais de saúde iniciaram manobras de suporte básico de vida que duraram cerca de 2 horas. Às enfermeiras da Misericórdia juntou-se o Corpo de Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo e a equipa da viatura médica e reanimação do INEM, mas depois de todos os esforços não foi possível reverter a situação. Foi disponibilizada, entretanto, uma equipa de psicólogos para acompanhar a família, assim como os bombeiros de Penalva do Castelo, que viram partir a neta do adjunto do comando. Ao que foi possível apurar, ter-se-á tratado de um episódio de morte súbita. O funeral da bebé realiza-se esta quarta-feira às 6 da tarde, na Igreja de Pindo, em Penalva do Castelo. O Tribunal de Viseu vai decidir se é ilegal ou não usar canabidiol em produtos cosméticos. Em causa está a suspensão da venda e retirada do mercado de 2 cremes vendidos por 2 empresas no concelho. Já o Infarmed retirou do site a decisão da retirada do mercado porque é ainda passível de recurso em tribunal. A explicação da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde surge depois de ter anunciado a suspensão de comercialização e retirada do mercado de 2 cremes com canabidiol, cujo uso é proibido em produtos cosméticos. A decisão do Infarmed é do ano passado, mas foi alvo de providência cautelar por parte das empresas distribuidoras, o que acabou por suspender as ordens do Infarmed. A Câmara de Tondela vai apresentar até ao final deste ano um conjunto de benefícios sociais para os ex-combatentes naturais do concelho, à semelhança daquilo que já foi feito em relação aos bombeiros. A Presidente da Câmara, Carla Antunes Borges, anunciou a medida nas comemorações do Dia do Antigo Combatente. Na cerimónia, quando estamos a poucos dias de passarem 50 anos desde o 25 de Abril de 74, foram homenageados José Sampaio e Joaquim Santos, 2 antigos militares do concelho que estiveram diretamente envolvidos na Revolução dos Cravos. Viseu e Cidade Espanhola de León estão agora unidas. O protocolo de desminação já foi assinado. A cooperação e amizade são agora oficiais. Viseu fez parte integrante do Reino de León até pelo menos ao Tratado de Zamora, em 1143, assinado entre Dom Afonso Henriques e o primo direito Afonso Raimundo, que era então o Rei de León, com o título de Afonso VII. Desta forma, acredita-se que exista uma dívida histórica de Viseu para com León, pois foram os soberanos de León que lutaram para retirar Viseu das mãos dos árabes e fizeram integrar Viseu no mundo cristão. Questão da Reconquista. No ano passado, a Câmara de León aprovou por unanimidade a proposta de declarar Viseu e León como cidades irmãs e reconhecer laços históricos que unem as localidades. Desde 1994, ano que aconteceu a primeira geminação com a cidade de São Filipe, em Cabo Verde, que o município de Viseu tem procurado cooperar através da concretização de protocolos com cidades e territórios de diversos pontos do mundo. À data, Viseu é geminada com 13 cidades em territórios como Cabo Verde, França, Polónia, Itália, Bulgária, São Tomé e Príncipe, Brasil, Moçambique, Costa do Marfim, China e Espanha. Também em território português, Viseu geminou com Elvas e com Cascais. A Câmara de Lamego realizou nas últimas semanas uma intervenção profunda no relevado natural do Estádio dos Remédios. O objetivo foi tornar o relevado praticável para atividades desportivas. Entre os trabalhos foi feita a colocação de uma nova sementeira, o espalhamento de areia e adubação. No espaço de 1 ano deverão ser investidos no relevado natural do Estádio dos Remédios mais de 48 mil euros. Também o sintético do Estádio dos Remédios foi recentemente reabilitado. O espaço é sobretudo usado pelas camadas jovens. Há uma barbeira de Nelas que foi consagrada como a melhor de Portugal. A proeza foi conseguida por Vanessa Andrei, que participou num concurso realizado recentemente na Expo Honor em Matosinhos e que é considerado o maior da Península Ibérica. Vanessa tem uma loja aberta em Nelas, viveu 27 anos na Suíça, antes de voltar a Portugal em 2021 para concretizar o sonho de montar a própria barbearia. Ao vir para o país natal, fez o curso de barbeira e trabalhou em outros espaços até abrir a loja em outubro do ano passado. No entanto, Vanessa não tinha a intenção de participar no concurso, onde acabou por se sagrar vencedora. No passado dia 6 de abril foi à Expo Nord para ver produtos e tendências na Expo Cosmética. Soube depois que ia haver um concurso, mas ainda reticente e sem preparação, recusou, já que as outras candidatas tinham tido meses de preparação. Com muita insistência dos colegas de profissão, acabou por inscrever-se e pôde competir com o modelo e o material necessário que lhe foram facultados. No final do concurso, ganhou. O realizador de cinema José Vieira, natural de Oliveira de Frades, lançou recentemente o primeiro livro, Memórias de um Futuro Radioso. A obra surge nas vésperas dos 50 anos do 25 de Abril e recorda os bairros de lata portugueses dos anos 60 em França. José Vieira partiu para a França em 1965, quando tinha 7 anos. A experiência como imigrante e as muitas histórias compartilhadas com outros imigrantes em terras gaulesas inspiraram o percurso profissional do realizador que vive e trabalha entre Portugal e França. Desde os anos 80 que o cineasta luso-descendente faz documentários onde aborda, sobretudo, a imigração portuguesa para a França, nomeadamente as viagens clandestinas a salto que eram feitas durante a ditadura nos anos 60 e 70 e as condições de vida das pessoas que viviam nos bidonvilles. O livro, publicado pela editora francesa Chandaine, tem o mesmo título do documentário que José Vieira realizou em 2015, cruza memórias dos imigrantes portugueses que viveram durante os anos 60 no bairro de Lata de Massy, nos arredores de Paris, onde ele próprio viveu durante 5 anos na infância, com as vivências das vagas migratórias vindas de África e do Médio Oriente.
Estas e outras notícias em jornaldocentro.pt.